Continuando sobre o conceito da verdade oculta, nós falamos um pouco sobre alguns mentirosos clássicos, típicos, como o Ismael e a sua geração, como o Lavan, como o Esav, como o Efron. Vamos falar um pouquinho sobre a verdade. Sobre alguém verdadeiro. A Torá nos conta sobre o Yitro. Yitro que depois se tornou o sogro do Moshe. O Yitro tem uma história interessante. Qual foi a história do Yitro? Primeira coisa, Yitro era idólatra. Não só isso, como Yitro era um dos conselheiros do faraó. E quando o faraó pediu para os conselheiros darem opinião do que fazer com os judeus, enquanto que o conselheiro Bilam aconselhou matar os judeus e jogar no rio e etc, etc, todos os decretos que no final o faraó acabou ouvindo e fazendo, o Yitro foi aquele que disse para não fazer essas coisas. Deixa eles em paz. E por conta disso, o Yitro precisou fugir. O Yitro era idólatra. E não só idólatra. O Midrash nos conta que o Yitro conheceu todas as idolatrias da época. Porque ele foi tentando, ele tentava isso, não dava certo, tentava aquilo, não dava certo, tentava outra coisa. Ele foi tentando de coisa em coisa, ele queria descobrir qual é a verdade. E ele tentou de tudo. Até que chegou um dado momento, ele viu que ele já tentou de tudo, nada funciona. Ele resolveu tentar o monoteísmo. Resolveu tentar reconhecer que existe um Deus único que criou o universo. Isso deu certo. E, inclusive, as pessoas lá de Midian, e os pastores religiosos lá, e padres locais, ficaram muito nervosos com Yitro, porque ele renegou toda a religião local para servir um Deus único. E por isso, quando Moshe chega lá, fugido do Egito, ele encontra as filhas do Yitro no poço d'água, sendo expulsas pelos pastores locais, porque essa família toda estava posta de gelo pela comunidade de Midian. Porque eles resolveram ser monoteístas. E depois o Moshe acaba se casando com a filha do Yitro. Depois tem a história da sarça ardente. Moshe volta para Mitzrayim para poder tirar o povo de Israel de Mitzrayim. E depois disso, Moshe sai com todo mundo para o deserto. E passa um tempo. Vayishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. E ouviu o Yitro, que era sacerdote lá de Midian, e era o sogro do Moshe. Ele ouviu tudo o que aconteceu com o povo de Israel. E o que ele fez? Ele pegou a sua filha, a esposa do Moshe, os seus netos, e vieram se encontrar com o povo de Israel no deserto. Só explicando de forma rápida, quando Moshe Rabbeinu foi para o Egito, ele se encontrou, na entrada do Egito, se encontrou com Aharon. E Aharon perguntou, quem são esses que está trazendo junto? Ele disse, como? Minha mulher, meus filhos, casei. Harun falou, mas já não faltam escravos aqui, não faltam pessoas sofrendo, você vai trazer mais gente para sofrer. Você tem ordem divina para vir, para começar a falar com o Paró, para tirar o povo do Egito, entendo, mas tua família não está sofrendo aqui. E ele então mandou a mulher voltar para a casa dos seus pais, com os seus filhos. Agora, Yitro vai junto com a sua filha e seus netos para se encontrar com Moshe e o povo de Israel no deserto. Isso é uma loucura. A mulher do Moshe se encontrar com Moshe faz sentido, tudo bem, vai se juntar à família. Mas o Yitro, o que o Yitro está fazendo lá? Ir para o deserto. Não tem comida, não tem bebida, não tem nada lá. O que você vai se meter no deserto? Por que o Yitro foi para lá? E o Rashi pergunta. No começo de Parashat Yitro, Rashi pergunta, Mashmuah Shamauva, o que foi que ele ouviu e veio? Diz nossos mestres no Midrash que o Yitro ouviu sobre o milagre da abertura do mar e a travessia do mar e também sobre a guerra de Amalek. Os amalequitas vieram lutar contra os judeus do nada, sem nenhum motivo, e os judeus venceram essa batalha. O Yitro ouviu tudo isso e falou, uau, esse povo é muito especial. Esse povo é guiado por Deus de fato. Esse povo é protegido por Deus, com certeza. E eu vou lá para me encontrar com eles. Porque inclusive eu ouvi dizer que eles receberão a Torá. E eu quero participar disso, eu quero receber a Torá junto com eles. E assim ele trouxe junto ao povo de Israel, logo antes do recebimento da Torá. Isso é o que nos contam nossos sábios no Midrash. O Yitro, portanto, é uma pessoa que busca a verdade. Ele está o tempo todo procurando qual é a verdade. Desde o início, ele buscou descobrir quem que se deve servir. E ele encontrou. E agora, quando ele ouve falar dos milagres que aconteceram, opa, vamos lá, ali tem mais verdade. Eu quero receber essa Torá junto com o povo de Israel. Só que o Yitro não se chamava Yitro. Ele recebeu um nome, ele recebeu uma letra a mais no seu nome. Assim está escrito também nas palavras dos nossos mestres no Midrash. O Rashi traz isso em Parashat Yitro, que ele no primeiro momento chamava-se Yeter. Ele recebeu um Vav a mais, passou a se chamar Yitro. Quando ele veio receber a Torá junto com o povo de Israel, ele recebeu esta letra Vav. Um Vav a mais no seu nome. E a pergunta é, por que ele recebeu um Vav? O que tem a ver receber a letra Vav, porque ele veio se encontrar com o povo para receber a Torá? O que o Vav representa no nome do Yitro? E o Rav Druk diz algo que é brilhante. A letra Vav em hebraico é usada como Vav HaChibur. Vav HaChibur é o termo gramatical. Como se chama o Vav quando se encontra no início das palavras, que ele tem a função do E, igual em português. O E liga algo a outra coisa, uma palavra a outra ligada por E. Assim, em hebraico, você coloca o Vav no início da palavra, e isso liga o que foi dito antes com o que está escrito agora. Ve-eile, e estes. Ve. Ve é o Vav de ligação. Diz o Rav Druk, Qual era a conduta do Yitro? O Yitro tinha uma conduta muito especial, que é ligar os fatos. Ligar os fatos. Se você vê algo, você vê outra coisa, e vê outra coisa, e vê outra coisa. Você aprende uma coisa, você aprende outra coisa. Você vê acontecendo por aí uma coisa e outra coisa. Não são dados jogados. Precisa se somar os dados, se somar as informações, se somar os acontecimentos. E prestar atenção que, com certeza, há ligação entre as coisas. Nada é à toa. É assim que o Yitro chegou à conclusão que Deus criou o universo e que existe um Deus único. Servindo essa idolatria não adianta nada, servindo aquela não adianta nada. Então vamos somando os fatos que não funcionam. E peraí, tem um mundo que foi criado por alguém. E tem uma natureza incrível que funciona. E nós somos incríveis com o nosso funcionamento. E assim por diante, vai somando. Soma, 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 soma. Uma hora isso daí dá igual a um Criador único. Ele vê o que acontece com os judeus. Ele sabe, ele acompanhou. Ele esteve lá nos primórdios. Ele tentou tirar os decretos. Mas o faraó colocou decretos pesados. E ele sabe muito bem disso, ele fugiu de lá por conta disso. E de repente esse povo saiu de Mitzrayim. Opa! Isso não é um dado à toa. Não é um dado à parte. Opa! Abriu o mar para eles. Uau! Abriu o mar também para eles. Guerra de Amalek. E o Yitro não deixa cada dado isolado. Ele faz a somatória desses dados e percebe que aqui há algo especial. Há uma mão divina. É por intermédio do Yitro observar fatos e somar fatos é que ele consegue chegar à verdade. Muito interessante que Megilat Esther, Ahashverosh, ele é chamado assim na Megilá inteira. No finzinho da Megilá, depois que termina tudo, toda a aventura, está escrito Vayasem Hamelech Ahashverosh Mas al Haaretz. Ahashverosh colocou um novo imposto sobre a terra, sobre o reino dele. Nesta vez, Ahashverosh está escrito sem a letra Vav. Se lê Ahashverosh, mas ela é escrita na Megilá sem a letra Vav. Isso existe em muitos lugares da Torá, que é escrito de uma determinada forma e é lido um pouco diferente. Assim, a tradição, Keri Urtiv é chamado, a forma que se lê e a forma que é escrita. Às vezes é diferente. Vayasem Hamelech Ahashverosh sem Vav. O que aconteceu com o Vav do Ahashverosh? Por que ele perdeu o Vav no fim da Megilá? Que o Ahashverosh teve um comportamento oposto ao Yitro. Depois de tudo que o Ahashverosh presenciou, todo esse grande milagre, todos os fatos que vão se somando na Megilá desde o início até chegar no fim, passo após passo, incrível como as coisas se conectam e levam à salvação dos judeus. O Ahashverosh não tem nada mais a fazer agora a não ser aumentar os impostos. Ele não liga os fatos. Se ele não liga os fatos, ele não chega à verdade. Se não chega à verdade, ele continua a vida dele como estava até agora e até vamos cobrar mais impostos. É isso que ele tem agora a pensar. Nenhum comentário, nenhuma impressão pelo que aconteceu com o povo judeu. E esse é um dos princípios fundamentais para que a pessoa chegue à verdade. É juntar os fatos, é unir os fatos. O que acontece à nossa volta no mundo Não pode se ignorar as coisas. E achar que isso é um fato isolado, aquele é um fato isolado, outra coisa isolada, tudo é isolado. Tudo é isolado, então você tem um monte de mentiras. Se você quer enxergar a verdade, some os fatos. Observe tudo o que acontece como um todo. O plano divino é um todo. É tudo junto. Se você separa as coisas, você passa a não enxergar as coisas direito. Então, um dos passos fundamentais para se enxergar a verdade é que a pessoa aprenda do Yitro a buscar o Vav, buscar o E de ligação. Enxergar, observar e se atentar a tudo que acontece e somar. Se no determinado assunto está acontecendo isso, 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 não são fatos isolados. Preste atenção se eles não têm alguma conexão. Isso pode te trazer a luz. Isso pode te trazer a chegar a uma conclusão muito mais ampla, muito mais completa e uma conclusão verdadeira.